Diversificar é ter investimentos de classes diferentes, ou seja, que se comportam de formas diferentes em cada momento econômico. É como se você apostasse constantemente em times diferentes, de ligas diferentes, de países diferentes, ao invés de apostar só no seu time preferido. Em investimentos, diversificar reduz a oscilação total do seu portfólio, né? Pensa que seu portfólio é o conjunto de investimentos que você tem. E ele reduz a oscilação total porque não vai subir tudo de uma vez e nem cair tudo de uma vez. Alguns vão estar bem, enquanto outros vão estar mal. Cada um vai estar se comportando de uma forma ao longo do tempo. E isso, além de ter menos risco do que estar com todos os ovos numa cesta só, ainda aumenta seu retorno total pensando num portfólio de longo prazo, gente. Hoje é um episódio sobre longo prazo. Então, assim, diversificação é sinônimo de menos risco e mais retorno. Quem não quer isso? Mas o caminho pode ser bem indigesto, porque como você apostou em vários times diferentes, né, voltando para a análise do futebol, a chance é muito alta de pelo menos uma das suas apostas ganhar, né, de você estar apostando em algum time vencedor. Mas ao mesmo tempo, a chance é muito alta de você sempre também ter apostado em um time que perdeu o campeonato naquele ano, ou mais de um time. Então vai dar vontade de parar de apostar naquele time que perdeu, assim como vai dar vontade de parar de investir naquele investimento que foi mal esse ano. Mas lembra que no ano que vem pode ser que esse time ganhe o campeonato e vice-versa. Gente, antes de subir os episódios todos, a gente reouve, né, todo o material que a gente gravou para ver como está a versão final e a gente ficou super em dúvida. Cara, esse exemplo de aposta, acho que foi uma escolha infeliz. Então a gente queria deixar bem explícito que a gente não está falando sobre apostas, ainda mais porque a gente está nesse momento em que o esporte, né, o futebol e apostas estão super entrelaçados. É, e tem muita gente gastando dinheiro que não devia em aposta, então a gente não está falando de aposta, foi só um exemplo de que você estaria colocando seu dinheiro em diferentes investimentos, e aí a gente usou uma analogia de diferentes times, mas enfim, não tem nada a ver com aposta, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
E eu sou a Carol Frigeri. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora?
Oi, gente! Nossa, faz vários meses que a gente está ensaiando e procrastinando o assunto de hoje, porque a gente chegou à conclusão de que, entre os temas mais técnicos, esse talvez seja o, acho que o mais difícil que a gente gravou até hoje. A Carol vai comentar mais um pouquinho, mas a gente está animada, porque é um assunto muito importante quando a gente fala de investimento fora, entre muitas aspas, o básico, né? Tipo, depois da reserva de emergência, quando a gente já não está falando de objetivos muito de curto prazo, quando a gente está olhando para o futuro mesmo, diversificar é um assunto muito central disso. E diversificar é contra-intuitivo. É difícil de seguir na prática, porque a nossa cabeça quer encontrar o melhor investimento. A gente, né, e acho que é natural, a gente quer tirar o que não funcionou e manter o que funcionou, ou fazer só o que vai ser bom, né? Investir só no que vai ser bom. Mas, se alguém tiver bola de cristal, a gente também quer. Mas até hoje a gente não encontrou alguém que saiba como vai ser o futuro. Então, a diversificação ela é muito base para a gente conseguir estar exposta a riscos diferentes e ter investimentos que vão se comportar de formas diferentes. E é algo que compensa matematicamente, faz sentido e funciona. E é sobre essa matemática que a gente vai falar no episódio de hoje.
Oi, gente. Bom, a Vicky já antecipou aí, né, que a gente está vendo aqui como falar esse tema de uma forma didática, mas ao mesmo tempo com o que precisa. E antes, eu acho que já vale até um disclaimer aqui, uma ressalva inicial. Na introdução, a gente fez uma analogia, vocês sabem que a gente gosta bastante de trazer analogia aqui para facilitar o entendimento. A gente veio com essa analogia da para qual time eu vou apostar. Então, ao invés de para eu não ter que escolher necessariamente qual vai ser o campeão, eu vou apostando em vários. E antes, eu ia ver que a gente falou assim, será que tem um termo melhor do que aposta? Porque a gente está muito acostumado a ouvir investimentos com isso, de aposta, né? Ah, eu vou apostar na bolsa, eu vou apostar não sei onde. E investir não é aposta. Então, por favor, a gente fez a analogia mais sobre a gente não tem como prever o futuro. Então, se a gente não tem como prever o futuro, a gente pode fazer... A diversificação, ela é bem-vinda, a gente vai explorar isso hoje. Mas só para tomar cuidado aí, foi uma analogia, a gente não está querendo dizer que investir é apostar, tá? Foi na falta de uma escolha de palavra melhor. Se alguém tiver alguma ideia, manda aí para a gente, que no próximo a gente usa. E um outro ponto é... Por que que esse tema é espinhoso? Por que que esse tema gerou algum desconforto aqui para a gente começar a trazer ele? Falar que diversificar é importante é fácil, a gente poderia fazer isso em 2 minutos. Mas o porquê diversificar é importante, como diversificar, do que diversificação é essa que a gente está falando, tudo isso vai suscitar em vocês, ao longo do episódio, a seguinte dúvida. Tá, mas... Então, qual o percentual que eu coloco disso? Qual o percentual que eu coloco daquilo? Qual é o... Como é que eu monto aqui essa receita? Se tivesse receita, nem eu, nem a Vicky, nem você estaria ouvindo a gente. Estaria todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa e acabou. Quando a gente está falando em diversificar, a gente está falando da base dessa estratégia. É tipo o nutricionista, todo mundo sabe, você quer emagrecer, você precisa ingerir menos caloria do que o que você come, mas ao mesmo tempo é importante esses nutrientes. Se tivesse uma fórmula mágica, estava todo mundo com o mesmo cardápio, comendo as mesmas coisas todos os dias. Você ia negligenciar o gosto da pessoa, você ia negligenciar tudo. Seríamos todos robôs, e saudáveis, e sarados, e estaria tudo ótimo. Não é assim. E no mundo dos investimentos também não é assim. Por mais que tenha uma ciência por trás, cada indivíduo é único, cada um com seus objetivos. Então, a diversificação, ela é bem-vinda, mas ela jamais vai ser... Pega essa receita aqui e replica que vai dar certo, tá? Então, com isso em mente, eu acho que a gente consegue fazer um episódio hoje no jeito que a gente gosta, que é um episódio mais leve, trazendo a parte técnica, mas que vocês saibam que não existe receita de bolo.
Eu amei essa analogia que você trouxe, cara. Não tá...
Veio agora.
É, gente, não tava no roteiro, eu acho que você arrasou. Porque, além disso, é uma analogia a uma alimentação balanceada, né? Tipo, um prato colorido. Tá, mas quanto que eu ponho de legumes? Ah, mas eu gosto de mais carne. Tipo, você pode tomar uma alimentação balanceada, diferente da minha, e a minha pode ser balanceada também ao mesmo tempo, só que não é igual, né? Então, nossa, eu amei. Gente, já começamos bem. Então... A gente trouxe um texto, por favor, segurem firme aí, fiquem com a gente. É um textinho de um planejador financeiro, já falamos dele aqui, mas não tanto quanto do Morgan, então a gente menciona um pouco menos. É o Carl Richards, a gente vai pôr o link desse texto na descrição do episódio. A gente traduziu o texto dele, ele tem uma newsletter super boa, ele é colunista no New York Times. E esse texto veio de lá. E é, enfim, um textinho sobre diversificação, a gente achou legal para dar o tom. Então vamos lá. Você cometeu um grande erro no ano passado com seu dinheiro. Você sabe disso agora, certo? Os únicos investimentos no seu portfólio que tiveram bom desempenho foram provavelmente ações dos Estados Unidos. Parênteses, ele está falando do ano em que ele escreveu o texto. Os títulos podem ter se mantido bem, mas todo o resto era simplesmente lamentável. As ações internacionais tiveram um desempenho horrível e os mercados emergentes também não foram muito bem. O que, que você estava pensando? É evidente que você perdeu uma grande oportunidade em 2014. Você devia ter deixado de diversificar e apostado tudo nas ações dos Estados Unidos. De novo um parênteses, porque no ano de 2014 as ações dos Estados Unidos foram bem. Fecha parênteses. Esse é o problema da estratégia de diversificação em que insistem obstinadamente. Todos os anos você vai ficar insatisfeito com alguma coisa no seu portfólio. Na maioria dos anos, se você tiver pelo menos umas 5 classes de ativos, uma ou duas podem ter um bom desempenho, uma vai ficar lá no meio, mais ou menos, e duas vão ter um desempenho bem ruim. E você não pode tolerar isso de jeito nenhum. Afinal, por que que alguém se contentaria com algo menos do que um desempenho superior? Bom, felizmente, a solução é fácil. No primeiro dia de janeiro de cada ano, basta descobrir qual classe de ativos terá um desempenho realmente bom e transferir todo o seu dinheiro para esse investimento. Esqueça a diversificação, basta escolher o vencedor. Gente, eu amo essa frase. Para que você não pense que todo o sarcasmo até agora não reflete a visão de mundo de muitos investidores, tive um cliente em minha vida passada a quem chamaremos de Dave. Dave tinha muito dinheiro. Me lembro de ter tido uma conversa em que ele estava realmente furioso com esse assunto. Ele me disse: "Isso é simples. Tudo que eu quero que você faça é me dizer o que comprar antes de subir e o que vender antes de cair. É isso." Eu lembro de ter respondido: "Sério? Por que eu não pensei nisso antes?" Mas falando sério, sem nenhum modelo comprovado para escolher o próximo vencedor, você pode realmente apostar alto em algum investimento, em qualquer investimento? Se fosse necessário, você conseguiria escolher um e apenas um investimento para o resto desse ano? A resposta não pode ser não. Você ainda não sabe quem será o vencedor em 2015? Como você não sabe? Então, falando sério, talvez a melhor escolha seja permanecer diversificado. Sim, um portfólio diversificado praticamente garante que você vai ficar insatisfeito com pelo menos um investimento por ano. Pelo menos. Mas os investimentos que te deixam infeliz mudam de um ano para o outro. Um conjunto de investimentos zigue-zagueia, enquanto o outro zaga. Considere essa infelicidade como um sinal de que você está fazendo diversificação da maneira certa. Afinal, é assim que os mercados funcionam. Além disso, em uma escala de 1 a 10, sendo 10 uma miséria, estou disposto a apostar que a sua infelicidade com um portfólio diversificado chega a cerca de 5, talvez 6. Mas a sua infelicidade, se você errar em um único investimento no ano, isso vai para 11. Além da diversificação, tem o rebalanceamento, que é outra coisa que provavelmente vai te deixar infeliz. Você está vendendo pelo menos parte de um investimento que deu certo e comprando mais de um que não deu certo. Isso irrita as pessoas. Elas não veem isso como comprar algo em liquidação, mas como trocar um vencedor por um perdedor. Em anos como 2014, com um vencedor óbvio, a diversificação torna-se o bode expiatório favorito de todos. Um tipo de investimento tem um desempenho muito melhor que os outros, parece uma loucura diversificar quanto mais reequilibrar. Mas esse é o problema de avaliar uma ferramenta como a diversificação de um ano para o outro. É necessário avaliar o valor da diversificação a longo prazo. E por longo prazo, estou falando de décadas. Você não está diversificando por causa do desempenho das ações ou dos títulos de renda fixa do ano passado. Você continua diversificando porque você não sabe como eles vão se sair nos próximos 10 anos. Claro, seu irmão ou sua cunhada ou um amigo do trabalho pode ter tentado escolher o investimento vencedor de 2014 e acertado, naquele ano. Mas se você errar, certifique-se de ter uma calculadora à mão, porque você vai precisar dela para descobrir o quanto tempo vai ter que continuar trabalhando para compensar a perda de ter feito essa aposta errada.
A gente quis começar com esse texto porque ele já tem o tom ali da ironia, né, do sarcasmo necessário, porque a gente se depara com isso o tempo inteiro, né? A gente se depara com o vizinho que falou daquilo que venceu, e aí você olha daquilo que perdeu, e aí tem aquele FOMO, né, aquela coisa, ai meu Deus do céu, eu deveria ter feito A, eu não deveria ter feito B, e aqui ele está só falando o seguinte, vai perder. Se a gente entender isso, que vai perder em um pedaço, tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Então, acho que esse é o primeiro tom. A diversificação, ela não é só para trazer alegrias, ela vai trazer um pedacinho da frustração também. Mas quando você entende o todo, quando você entende esse todo que você está fazendo e que isso não é um jogo de um ano para o outro, que é um jogo de mais longo prazo, tudo fica mais, acho que flui, né? Melhor. E além disso, eu acho que, para mim, até o ponto principal que a gente já colocou aqui é: por que diversificar? Fora o que a gente já colocou nesse texto, mas por que diversificar? Porque só não precisaria diversificar quem está certo 100% do tempo. Tão simples quanto isso. Precisamos assumir a nossa ignorância. Eu sou ignorante, a Vicky é ignorante, você que está ouvindo também é ignorante. Você pode ser o papa dos investimentos, eu não sei quem está ouvindo aqui. Tem algum nível de ignorância, a gente nunca vai conseguir prever tudo. E a diversificação vem exatamente para isso. Né, para a gente entender, se colocar no nosso estado de ignorância, de não dominar tudo, e conseguir se manter no jogo, porque no fim do dia é sobre isso.
Inclusive, Ká, mesmo quem estuda isso o dia inteiro, porque faz isso no trabalho, né, faz isso para viver, quem fica estudando a economia de vários países e estudando várias empresas, essas pessoas erram com muita frequência também. Então, não é como se quem estuda e quem trabalha no mercado financeiro prevê o futuro e a gente não. Não, nem essas pessoas preveem o futuro. Ninguém prevê o futuro, né? Então, eu amei duas coisas que você falou, né? Uma é a gente aceitar a nossa ignorância. E não é uma ignorância no sentido de burrice. É que a gente não tem como prever, realmente. E também da gente já partir do pressuposto que a gente vai sempre estar com esse incômodo da perda de algum investimento no nosso portfólio não estar indo bem. E é a mesma coisa a gente pensar, ah, será que eu vou investir em renda variável? Ah, e se a bolsa cair? Não, já vai com a cabeça de que a bolsa vai cair. A questão é quando e por quanto tempo. E é a mesma coisa o portfólio. Não, você já vai com a cabeça de que sempre vai estar alguma coisa indo mal, que você já vai mais alinhado, né? Vai menos... acho que vai... Jamais vai, vai mais vacinado. Mas eu queria trazer uma coisa que, para mim, foi uma ficha que caiu para mim em 2019. Eu estava fazendo um curso de finanças e, assim, foi uma explosão, assim, na minha cabeça. E aí a gente trouxe agora no roteiro para explicar para vocês, que é, na prática, como funciona a matemática da diversificação. Então, lembra que lá no comecinho eu falei, ela diminui a oscilação do seu portfólio e ainda aumenta os retornos. Mas, ao mesmo tempo, a gente falou que sempre você vai estar se sentindo frustrado porque tem algum investimento indo mal. E aí a gente trouxe algumas partes de um texto, inclusive esses dados que eu vou trazer são desse texto, que está no blog da Nu Asset, que é a asset do Nubank. Então, vou deixar o link aqui também na descrição do episódio. Que é um texto muito bom sobre diversificação. E aqui esses números mostram para a gente como o texto fala que, como gestor, diversificar significa que você sempre vai ter que pedir desculpa, né? Tipo, o cliente sempre vai falar, ah, mas por que que o investimento tal foi mal? Ou, ah, mas por que que a gente, se a bolsa foi tão bem, por que que a gente rendeu um pouco menos do que a bolsa? Ah, por que que nesse ano o CDI foi melhor que não sei o quê? Tipo, sempre vai ter que pedir desculpa porque alguma coisa não foi bem, né? Porque, de novo, não tem bola de cristal. Mas aí eu vou me ater aos números aqui. Então, essa é uma análise feita num período de 20 anos. Então, começou em 2003 e foi até 2023, dividida em períodos curtinhos, para a gente ver. Nesse portfólio diversificado, aí tem já no texto tem os detalhes de como que esse portfólio estava diversificado. Mas, basicamente, ele tinha Bolsa Brasileira, Bolsa Americana e Tesouro IPCA. É engraçado porque ele mostra nesses períodos curtinhos, né, eles fatiaram esse período de 20 anos em vários períodos menores e mostram em cada um desses períodos menores quanto que rendeu o CDI, quanto que rendeu a Bolsa Brasileira e quanto que rendeu o portfólio. Então, como o portfólio ele tem um pouco dos dois, em todo ano ele vai estar lá mais ou menos meio que numa média das duas coisas. Então, no ano que a Ibovespa, que a Bolsa, né, foi muito bem, o cliente pensa, né, pô, perdido Ibovespa, devia ter tomado mais risco, né, devia ter colocado mais renda variável na minha carteira. Aí no outro ano, o CDI foi mais ou menos, o Ibovespa foi muito mal, e a média, né, a Bolsa leva a média do portfólio para baixo. E aí o cliente ou o próprio gestor fala, pô, perdi dinheiro, vou voltar para a renda fixa, né, porque se assustou ali com a renda variável. Aí, pô, no outro ano, a Bolsa foi melhor. Só que, como você tem renda fixa no portfólio, seu portfólio não foi totalmente, né, tão bem quanto a bolsa foi. Aí você já pensa, pô, tinha que ter mais renda variável. Enfim, a cada ano, você vai estar lá um pouquinho no meio, porque você está com tudo misturado na sua carteira. Então, o investimento que foi muito bem, ele vai levar sua média para cima. Mas o investimento que foi mal vai levar sua média um pouquinho para baixo. Então, todo ano, ou enfim, todo período que você olhar, você vai falar, putz, mas, e aí, né, preenche essa frase com alguma reclamação de algum investimento. Isso aqui é para mostrar como nos períodos de curto prazo você vai estar sempre, né, insatisfeito. E agora que vem a parte legal. É quando a gente vê que valeu a pena passar por esse perrengue, que é você ver quanto que você teve de retorno nesse portfólio diversificado e ver como isso foi acima do retorno que cada parte do seu portfólio teve. Eu vou explicar. Eles pegaram de 2003 a 2023, se essa pessoa tivesse colocado R$100 mil lá em 2003, deixaram esse dinheiro quieto lá por 20 anos, passando por todos esses períodos que eu comentei, né? Em que cada ano uma parte do portfólio se comportou de uma forma. Então, deixando esse dinheiro no CDI, né, num Tesouro Selic da vida, teria ido de 100 mil para R$742 mil nesses 20 anos. Se fosse só na Bolsa Brasileira, teria ido de 100 mil para R$672 mil. Já vem aí o primeiro momento eureka, que nesse período de 20 anos a Bolsa perdeu para o CDI. Então, para quem falar, ah, não quero investir só em Tesouro Selic, porque é muito simples. Gente, o Tesouro Selic, ele ele é difícil de bater, tá? A CDI é difícil de bater no Brasil, porque nossos juros são altos. Mas vamos pular para a parte mais legal ainda, que é ver o portfólio diversificado. Aqueles R$100 mil investidos em 2003 teriam virado R$1.100.000 em 2023. E isso passando por perrengue todo ano, falando, nossa, mas o CDI foi melhor. Aí no outro ano, nossa, mas a Bolsa foi melhor. Nossa, mas não sei o que foi melhor. Por quê? Porque todo ano, apesar de você não ter ido igual ao melhor investimento do portfólio, você não foi igual ao pior investimento do portfólio também em nenhum dos anos. Você estava sempre ali na média. Essa média, obviamente, ela depende de quanto você tem de cada investimento no seu portfólio. Se você tem 90% renda variável, essa média vai estar muito mais perto da performance, né, dos ativos de renda variável da sua carteira. Mas, enfim, isso para mim, voltando no que eu falei, né, nesse curso que eu fiz em 2019, isso aqui explodiu minha cabeça, porque eu falei, caramba, como é que pode o todo ser maior do que a soma das partes? Isso eu acho muito mágico, assim, porque você tem uma performance que pode parecer em alguns anos, tá? Não em todos. Vão ter momentos em que você vai falar, uau, agora entendi o valor de diversificar. Mas vão ter muitos anos que você vai falar, nossa, será que eu continuo? Será que eu não vou lá pegar só esse investimento aqui? Vai dar vontade de fazer isso? E eu tô falando isso não é como se eu fosse isenta e também como se a Carol fosse isenta. A gente é humana, né?
Eu acho que esse era o gancho até que eu queria pegar. Se vocês depois forem ler esse texto, vocês vão ver que a Vicky falou assim, no ano de 2007, 2008, meu portfólio mesmo diversificado caiu 33%. Meu Deus, perdi dinheiro, vou voltar para a renda fixa. Essa pessoa fui eu, né? Então, assim, essa pessoa fui eu, exatamente essa pessoa aí que falou essa coisa lá em 2007, 2008. Eu, né? Então, assim, a gente tem que lembrar só uma coisa. Somos humanos. A gente tem que partir dessa premissa. Não somos robôs, somos humanos. E os nossos sentimentos perante... Porque a gente entender essa matemática, beleza, já é, é super importante para a gente entender que a gente precisa dela para ficar no jogo. Só que automaticamente isso vai suscitar a pergunta. Tá, mas então qual é o percentual? Nesse que a Vicky falou das três classes ali, né, nas suas proporções aqui, nem sei se estava em um terço, um terço, um terço, mas vamos supor que estivesse, a Vicky acabou de confirmar que estava em um terço, um terço, um terço, mas poderia estar em um com 10%, o outro com 50%, o outro com 50%, né? Essas proporções, elas vão dizer muita coisa. E na hora que que a gente está vendo a forma como aquilo está acontecendo, a gente tem que trazer o nosso lado racional à tona para, não, eu estou diversificada, é para isso que eu tenho que esperar, papapá, mas na prática não necessariamente vai ser assim. Então, se na prática não necessariamente vai ser assim, como é que a gente se blinda para ainda assim ter uma carteira diversificada, né? Para ainda assim a gente poder jogar com todas as peças no tabuleiro? Eu acho que aí é que entra uma coisa que as pessoas negligenciam muito e é o básico quando a gente está falando de investir, que é o horizonte temporal, ou seja, os prazos dos seus objetivos. Parece simples, mas as pessoas têm muita dificuldade com saber seus próprios prazos. E eu entendo, né? Acho que a gente até já falou isso um pouco em outros episódios. A gente tem essa dificuldade porque a gente tem dificuldade de saber o que a gente quer da vida. A gente tem essa dificuldade de saber, mas eu não sei se daqui a 5 anos eu quero A ou quero B. E tá tudo bem, porque a beleza da vida é justamente a gente poder mudar de ideia. Só que para os investimentos, isso é muito importante. Muito. Se a gente está colocando para algo de longo prazo, como a nossa aposentadoria, a gente tem que estar confortável com essa parcela que a gente está destinando para isso. Porque se daqui a 2 anos me deu na telha que eu quero mudar de apartamento ou fazer qualquer outra coisa e vou acessar esse portfólio que eventualmente está diversificado, todo bonitinho e arrumado para minha aposentadoria para fazer outra coisa, aí que vão entrando as cascas de banana. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, beleza, diversificar é importante, já entendi, legal. Mas eu também já entendi que não existe uma receita de que eu tenho que diversificar em percentuais A, B e C como uma receita de bolo, senão estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Como que eu sei essa diferença de montar a minha própria carteira? Pelo meu lado psicológico, bem mais difícil, concordo, mas existe. E 2, pelos meus prazos. Os meus objetivos de vida são completamente distintos dos objetivos de vida da Vicky. Beleza, a gente tem uma interseção. Queremos, né, a independência financeira, beleza, cheguei, Vicky tá no caminho. Ok, temos alguns pontos de interseção, mas de resto, nossas vidas são diferentes, nossos estágios são diferentes. Não tem como falar que a gente é igual. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E isso leva, automaticamente, a gente entender que, sim, prazo está associado a risco. Não posso, em prazos curtos, ter uma carteira... Vou diversificar minha carteira com renda variável, com aquilo outro. Beleza, qual é o teu prazo? Meu prazo é 2 anos. Não tem muito o que inventar aí. Não tem muito para onde fugir. Então, quando a gente vai falando de diversificação, lembrem sempre de prazo, tá? A gente precisa colocar os investimentos de acordo com os prazos que a gente quer.
A gente achou importante trazer isso de quando faz sentido e quando não faz sentido diversificar, porque acho que, na verdade, não é só fazer sentido, é que, às vezes, a diversificação pode te prejudicar, se você, que é o que a Carol falou, se você diversificar, né, e tem um pouco de renda variável, um pouco de renda fixa, um pouco de prefixado, etc., para uma coisa que eu vou usar o dinheiro daqui a 1 ano, pode ser que você tire menos do que você colocou, se estiver no momento de baixa, né, a gente não sabe como vai ser essa oscilação, então tem tipos de objetivos que, assim, não é que nem que não é legal diversificar, é que isso não faz sentido, não deveria. Então, não se preocupe, se você estiver começando a investir agora, estiver montando sua reserva de emergência, ou estiver, sei lá, investindo para comprar um carro daqui a 2 anos, ou, enfim, dar entrada em alguma coisa, relaxa, vai no arroz com feijão, vai no que é Selic ou prefixado de bem curtinho prazo, tipo, não tem muito o que inovar aqui, porque a diversificação é que ela vai mais te prejudicar do que te ajudar. E falando nisso, uma coisa que eu via muito nas rodas de conversa do Invista, né, a gente fazia muita roda de conversa antes da pandemia e depois online, de ver as meninas pensando, eu tô me sentindo uma investidora, entre aspas, muito iniciante, tendo só Tesouro Selic. Eu quero ter investimentos diferentes. Então, comprei um pouco disso, comprei um pouco daquilo. E às vezes você vai ver, a pessoa tem vários prefixados, só que são de bancos diferentes que ela viu lá, vários CDBs na corretora. Gente, se você tem vários prefixados, seja Tesouro, seja CDB, eles são todos prefixados, eles são todos da mesma classe de ativo. Então, você não está diversificando. Eu acho que a gente não bateu nessa tecla no comecinho do episódio, é importante a gente trazer que diversificar não é ter investimentos diferentes, é ter classes de ativos diferentes. Que isso nada mais é do que ter investimentos que vão se comportar de forma diferente dado um mesmo evento. Então, eu tendo classes diferentes, quer dizer que sempre vai ter alguma coisa indo bem. Tipo, quando a inflação cair, é importante que eu tenha pelo menos algum investimento que vá bem quando a inflação cair. Quando a Selic subir ou quando a Selic cair, tipo, sempre vai ter alguma coisa que está indo bem e que está indo mal, que é tudo que a gente já falou até agora. Então, não é só ter vários investimentos misturados lá, parecendo aquele prato no rodízio de churrascaria, sabe? Que tem sushi, milho, salada, macarrão e... Não, tipo, não é só colocar tudo lá. É, tem que fazer sentido e tem que estar tudo coeso. E por isso que a gente quer falar um pouquinho do conceito de portfólio. Acho que eu já recebi essa dúvida algumas vezes, tanto no Clube do Livro, quanto no Invista, no geral, o que é um portfólio? O que é uma carteira de investimentos? O mercado financeiro adora botar nome bonito nas coisas, para coisas que são extremamente simples, tá? É basicamente quais são os investimentos que você tem. Isso é sua carteira de investimentos. E, óbvio, não pode esquecer de, sei lá, se eu tenho uma previdência, seja do meu trabalho, uma previdência privada, ou, enfim, pensar em tudo que você tem, não é só algo que está nessa corretora. Se você tem conta em mais de uma corretora, tudo junto, em todas as corretoras, isso é o seu portfólio. Então, as coisas têm que ter uma função lá. Então, esse conceito de portfólio é legal para a gente pensar que tudo tem que estar encaixadinho e tem que fazer sentido, não são coisas isoladas.
E aí, eu estou ouvindo a Vicky, né, e eu imagino se alguém está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, ela fala assim, pô, mas essas meninas já estão indo de vez, já estão falando um monte de termo que eu não conheço. A gente já gravou outros episódios antes, né, explicando o que é renda fixa, explicando o que é reserva de emergência, explicando o que é renda variável. Então, assim, ouçam esses episódios, com certeza esse de diversificação só vale a pena se você já tiver ouvido todos os outros episódios que a gente diz que é mais técnico, tá? Senão, realmente, esse episódio aqui, a gente está falando alguns termos que não dá para a gente explicar. Então, partindo do pressuposto que você já conhece esses termos, a gente vai ter que classes de ativos dentro de uma carteira? A gente vai ter a renda variável, como, né, as ações e tudo mais. Eu posso ter também, dentro dessa renda variável, fundos imobiliários, que é um tipo de renda variável um pouco diferente de ações, mas não deixa de ser renda variável também. E eu posso ter ali a parte da... e outras coisas também dentro de renda variável, obviamente. Eu posso ter ouro, outros tipos de commodity, tudo que varia de preço sem ter uma regra pré-definida, tá? Não é só a ação que é renda variável. E eu tenho numa outra ponta a renda fixa, que todo mundo acha que, ah, não, coloquei em renda fixa, não tem essa de ver meu dinheiro diminuindo. A gente também já explicou isso no episódio de renda fixa, tem sim. IPCA mais pode variar, pré-fixado pode variar, conforme marcação a mercado, não significa que você vai ver sempre o seu investimento subindo. E dentro, então, já que eu tenho esses dois grandes pêndulos, né, renda fixa e a renda variável, então são os dois grandes gigantes dentro da minha carteira, dentro de cada um desses gigantes aí eu vou abrindo. Já falei um pouco aqui da renda variável e dentro da renda fixa a gente vai ter basicamente três tipos, que é o IPCA+, é o pré-fixado e é o pós-fixado. Eles vão ter comportamentos completamente distintos entre si, né? Completamente distintos. Então, quando a gente está falando de uma carteira diversificada, não é também, ah, eu tenho renda fixa e renda variável. Beleza, eu tenho renda fixa e renda variável, mas a minha renda variável é só ação, por exemplo, e só a ação da empresa Y, e a minha renda fixa é só Tesouro Selic. Tô com uma carteira super diversificada aqui, porque eu tenho renda fixa e tenho renda variável. Mas você vai ver, tem só dois tipos de ativo ali dentro. Não é, né? A gente precisa ter não é pulverização de sair tendo tudo dentro da carteira, não é? Você pode ter uma estratégia ali, você não precisa ter tudo, não é sobre isso que estamos falando. Mas também não acho que você está diversificando só por ter um de cada lado e acabou. E, de novo, aquela pergunta que vem. Tá, tenho aqui uma coisa diversificada já na renda variável, tenho alguns tipos de renda fixa também, mas como é que eu faço? É 50-50? É 50% de renda variável e é 50% de renda fixa? É 75-25? Gente, eu adoraria ter uma resposta para isso, mas a verdade é que essa resposta não existe pelos motivos que eu já falei. Cada um tem as suas características, mas o que pensar para poder definir esse percentual? Primeiro, se você é novo, nova, quanto mais novo você é, em tese, você pode colocar mais renda variável para dentro, mas isso não significa dizer que você deva. Você pode, por quê? Porque o seu horizonte temporal é mais longo. Mas, ah, Carol, eu tô com 20 anos aqui, tô super nova, vou começar a investir, mas eu preciso do dinheiro daqui a 2 anos. Então, não é porque você é nova também que você tem o seu horizonte temporal, né?
Não, e você tá investindo pro longo prazo ou você tá investindo para um objetivo de curto prazo, né? Volta para pensar em separar Exatamente. O longo prazo do curto prazo.
Exatamente. Prazo aqui é fundamental. Jamais pensem em carteira diversificada, sai distribuindo tudo, eu preciso voltar pro prazo. E a gente esquece isso, eu tô batendo nessa tecla, porque eu mais vejo, assim, nas consultorias e tal, é essa dificuldade, ai, não sei, a pessoa trava na hora do prazo, tá? E o prazo é fundamental para tudo. Beleza. Então, primeiro ponto, né, esse horizonte temporal que você tem. E o segundo é o mais difícil da gente saber, porque o horizonte temporal é um número, né? Por mais que você tenha dificuldade de saber qual é o seu objetivo e quanto tempo, ele não deixa de ser um número. Esse outro não, que é como você se sente. Como você se sente, a gente só entende na prática. Falei aí, né, do meu caso em 2007, 2008. Ali, né, foi quando um pouco antes da bolsa cair muito, e eu já contei essa história antes, né, fui para a bolsa com mais volúpia do que deveria, e eu acho que esse negócio me marcou tanto, né, que eu estou trazendo o meu caso pessoal, que eu não tenho a menor dúvida que isso me gerou um grande viés de preferência, eu já deixei isso claro aqui, pela renda fixa. Ou seja, algo que aconteceu comigo lá quando eu, sei lá quantos anos eu tinha, 22, 23, ele impactou de um tamanho tão grande quem eu sou em termos de investimentos até hoje, né? Isso muito tempo depois. Por quê? Porque me causou ali uma sensação muito incômoda, que eu não gostei, e que eu falei, cara, eu sou uma pessoa que precisa de previsibilidade. Mas será que eu saberia disso se eu tivesse passado por isso? Não sei. Será que eu teria sido uma investidora melhor, talvez, se eu não tivesse tido, vou chamar de trauma aqui, tá? Só para, não é um trauma, mas se eu não tivesse tido esse trauma, talvez tivesse mais apetite para renda variável do que eu. Jamais saberemos. Então, o que fez a diferença para mim, no meu ponto de vista, acho que eu vou bater nessa tecla aqui 50 vezes no episódio de hoje. O que fez a diferença foi entender qual é o jogo que eu fico nele. Qual é o jogo que eu fico nele, faça chuva ou faça sol, investindo e entendendo que eu vou chegar naquele meu objetivo. Que jogo é esse? É a renda variável, é a renda fixa, diversificando sim, porque se a gente coloca tudo, a gente já falou aqui, ninguém vai colocar todos os ovos numa cesta só, mas entender que talvez eu não ia pender tanto para a renda variável, porque isso poderia me tirar do jogo, foi fundamental. Assim como tem outras pessoas que eventualmente vão, sei lá, com muito apetite só para a renda fixa e vão ficar, meu Deus do céu, isso daqui não é para mim porque é muito chato e eu gosto de ficar estudando sobre renda variável. Não sei, cada um sabe de si. Mas eu acho que entender essas experiências e como elas afetam vão definir também esse percentual, além dos prazos que a gente falou. Eu não sei, Vicky, você já passou por alguma situação que você fala assim, ah, talvez se eu não tivesse passado por isso, hoje eu investisse diferente? Né? Eu não sei, assim, eu nunca encontrei, só para também deixar claro, nunca encontrei nenhum investidor que seja igual ao outro, tá? Não sei se vocês conhecem alguém, mas as pessoas que eu conheço investem de formas diferentes. Inclusive as pessoas que chegaram na independência financeira. Cada uma tem a sua estratégia. Então, assim, por que a gente deveria querer uma receita se a gente, na nossa vida, a gente não conhece ninguém que investe de maneira igual? Não faz nem sentido a gente ficar nessa busca incessante que as pessoas ficam, sabe?
Eu tava pensando aqui, enquanto você falava, que acho que se eu fosse resumir um pouco qual que é, o que, que a gente está buscando ao investir, né? A gente que, enfim, pessoas que estão investindo para o longo prazo, todo mundo quer uma resposta, né? De qual que é a fórmula certa, né? Para onde, quanto que eu deveria ter e qual que é o investimento, não sei o quê. Eu acho que um pouco da essência da nossa conversa de hoje é não tem resposta certa. E acho que querer ter uma resposta certa é uma forma da gente falar, bom, se der tudo errado, pelo menos eu segui a fórmula, eu fiz a minha parte, né? Tipo, eu segui o plano e meio que para não sentir que a culpa foi sua depois. É, mas eu acho que a gente aceitar, isso que você falou, que a gente é emocional. Eu não vou nem dizer que a gente é um pouco emocional, a gente é muito emocional. Né? Não a gente, eu e você, assim, seres humanos, né? Tipo, é muito difícil ter essa frieza. É, e eu acho que a gente aceitar a nossa ignorância e aceitar que a gente não vai fazer o investimento e o portfólio perfeito, acho que ajuda a gente a aceitar um pouco esse caos, né? Aceitar que o mercado é caótico, pode ser que tenha outra pandemia daqui a 2 anos, pode ser que, sei lá, as taxas de juros mudem a direção e aí a gente tinha aumentado a alocação em renda fixa, sabe? Então, aceitar esse caos, eu acho que pode trazer um pouco, por mais contraditório que pareça, pode trazer um pouco de paz, assim, de falar, meu, não vai ser perfeito. E o exemplo que eu tenho, ele não é exatamente um trauma e que me mudou a forma de investir. Ele foi, na verdade, eu até queria falar disso em algum episódio sozinha, mas eu vou trazer o exemplo aqui já. Foi uma experiência bem recente e eu acho que eu nem te contei, cara. É, não acho que foi um trauma, mas me ajudou a passar por uma prova de fogo, assim, que foi a primeira vez que eu tive uma experiência mais intensa com renda variável, e eu falei, não, aqui eu tenho que fazer o que eu prego, e tipo, eu tenho que ficar na minha, que é o seguinte, na empresa onde eu trabalho, a gente ganha ações como parte do pacote de remuneração todo mês, e quando eu entrei na empresa, 5 anos atrás, eu nunca tinha ficado muitos anos numa empresa, então eu falava, ah, legal que eu ganho ações, mas assim, eu não vou ficar aqui tempo suficiente para colher isso, sabe? Eu meio que deixei para lá e eu não entrava na plataforma da corretora da empresa. E que, por sorte, foi uma coisa que funcionou muito bem, porque é justamente aquilo que a gente fala, que acho que, inclusive, a gente pode fazer um episódio com mais calma sobre isso, que é aquele artigo que mostra que os melhores investidores do mundo são os que esqueceram a senha da corretora ou os que morreram, né? Porque deixaram o investimento lá quieto por tanto tempo que aí foram os melhores retornos. Porque quem fica olhando o investimento toda hora quer vender, quer pegar o lucro, quer sair quando está caindo, enfim. E aí acabou acontecendo uma coisa parecida comigo. Eu entrei lá em 2019 e, putz, no meio do caminho a ação derreteu. Aí as pessoas ficavam, nossa, agora que eu não vou nem abrir o site da corretora mesmo, porque senão eu sei que eu vou me desesperar e aí tal. Resumindo, no final do ano passado agora, no final de 2023, a ação chegou no melhor preço da história. Todo mundo se mexendo para querer vender, porque assim, ela estava num nível que a galera assim falou, nossa, eu achava que meu portfólio ia chegar nesse valor daqui a anos, e chegou agora, sabe? E aí meu olho cresceu, e eu tinha, acho que eu já falei disso em algum episódio, que eu precisava terminar de pagar a obra do meu apartamento. Falei, pô, com isso aqui eu quase quito a minha obra, que era um objetivo que eu queria terminar em 4 anos. Falei, nossa, que incrível. Só que antes de vender, e eu não quitava ela completamente, faltava um pedaço ainda. E aí eu falei, bom, antes de eu fazer isso, eu vou pensar qual que é o pior cenário se eu vender agora e qual que é o pior cenário se eu não vender agora. O pior cenário se eu vender agora é vender e continuar subindo. E eu falar, putz, eu vou vender agora, eu vou quase quitar a minha obra, mas vai faltar uma parte. E aí se continuar subindo, eu falo, putz, podia ter segurado. e vender, e eu podia ter vendido mais para frente quitado de uma vez. Mas o pior cenário, se eu não vender agora, é cair. E aí eu tenho esse dinheiro na minha mão agora, e aí pode ser que, por algum motivo X, a ação derreta, depois eu tinha esse dinheiro na minha mão, podia ter quitado a obra e não quitei. Estou falando tudo isso porque vendi, quase quitei a obra, e a ação assim subiu 30% em um mês, depois que eu vendi, ela continuou subindo. E aí a minha, acho que se eu não tivesse tanto esse assunto na minha cabeça, né, que a gente tem o podcast, eu leio sobre isso, penso sobre isso constantemente, acho que se eu não tivesse assim relativamente, acho que madura talvez, para lidar com isso, eu teria me crucificado. Eu falaria, Vitória, você é burra. Tipo, você deixou de pagar o negócio por completo, por ganância, o negócio subiu. Você é burra, você foi gananciosa. Eu teria ficado muito brava. E por meio segundo eu pensei isso. Mas aí depois eu falei, não, calma. Eu não tinha bola de cristal e teria doído muito mais se eu não tivesse aproveitado essa oportunidade e eu tivesse sem nada, entre aspas, né? Tipo, não tivesse mais essa... Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Foi meio que o que eu pensei. E aí eu falei, não vou me martirizar, olha pra frente, vida que segue, não me permitir mais ficar me remoendo nesse assunto, não me arrependo, vida que segue. Então, acho que não foi um trauma, mas foi uma experiência de que, cara, renda variável não é fácil. Não é fácil. E aí, acho que a lição de vida que eu levei, tô falando muito, né? Mas a lição de vida que eu levei...
Eu tô assim pra ver que não, continua, que tá muito bom.
A lição que eu levei foi, não compre renda variável, que assim, não é que eu comprei uma ação pensando no curto prazo, não foi isso. Isso faz parte do meu salário, da minha remuneração do trabalho. Então, é uma situação específica. Mas não aposte em empresa, porque isso vai acabar comigo. Eu vou começar... Se eu tivesse comprado ações e torcido pra subir, pra depois vender e tal... Gente, isso gera uma culpa, se você toma uma decisão errada, gera uma culpa bizarra. Não fique acompanhando o preço da ação se você não tem intenção de comprar e vender naquele momento. Então, assim, eu olhei porque, tipo, tinha subido muito e eu tinha um compromisso financeiro para que tá grande nesse momento, mas foi uma situação muito, muito particular. Obviamente, já me veio a coceirinha de falar, a ação subiu mais, vou vender mais, porque nos últimos meses eu continuei recebendo um pouquinho de ações. E aí eu falei, Vitória, não entra nesse jogo. Tipo, você vai zerar o que você tem de ações, sendo que isso aqui é pro longo prazo, isso aqui pode multiplicar por sei lá quantas vezes se você só ficar quieta e fingir que isso não existe. Então, me ajudou a entender que realmente... Porque eu nunca tive muita renda variável. Eu tenho de pouquinho em pouquinho que eu vou comprando, mas o que eu tenho da empresa é muito mais. Porque, enfim, foram muitos anos e é um valor que é mais do que eu consigo colocar.
Então, Vicky, isso daí que você falou, eu acho que até dá um gancho para essa outra parte da diversificação, onde o lado bom, né? Tudo, até agora acho que a gente trouxe pouca solução, a gente foi falando ali, comendo um pouco pelas beiradas do prazo, de ter que ter todos os ativos e tal, mas vou fazer referência aqui para um episódio que não está nos mais ouvidos, porque ele não tem um nome sexy, que é o de fundos ou ETFs, tá? Realmente o nome dele não é sexy, ele não é chamativo, mas é um... E se você tá querendo aqui saber como diversificar, principalmente quando a gente tá falando de renda variável, eu acho também ser possível diversificar em ETFs, em renda fixa por ETFs, mas a gente não entrou nisso lá no episódio, é que não necessariamente a gente precisa escolher a ação, né? No caso da Vicky, eu também acabo pegando bastante gente que tem isso, porque é cada vez mais comum, né? Em pacote de empresas, você ganhou aquilo. Não foi uma decisão da Vicky, vou comprar a ação Y. Não foi. Poderia ter sido. Tem muita gente que gosta realmente de fazer isso. Fica lá, vou comprar a ação Y, ver todos os dados, não sei o quê. E se ganha, vai estufar o peito. E se perde, tá tudo bem. Se você é esse tipo de pessoa, tranquilo também. Mas se você não é... Pelo menos eu não sou, a Vicky também não é. Tem uma forma de você investir na renda variável com essa diversificação já sendo feita por você, né? Que daí são os ETFs, que são os fundos passivos. O que, que é isso? Você não necessariamente precisa delegar para um gestor, um fundo padrão de investimento, porque os dois são fundos, tá, gente? Mas um fundo padrão lá, onde você paga uma taxa para ele escolher as ações por você, porque assim... A gente falou aqui hoje, até dando um passo atrás, a gente falou aqui hoje de classes de ativos. Então, diversificar é ter classes de ativos diferentes. Ponto. Eventualmente, você pode fazer isso com um único veículo de investimento. Eu poderia escolher um fundo multimercado, sei lá, que faz toda a diversificação para mim de renda variável, de renda fixa, etc. vou escolher ali um gestor brilhante, top das galáxias, e ele fez essa diversificação para mim. É um caminho, não deixa de ser uma forma de diversificação. Confesso que não é o caminho que eu curto mais, a Vicky, eu já sei também que não é o caminho que ela curte mais, já falamos sobre isso aqui, mas o ponto é, existem formas de você diversificar, inclusive na renda variável, com essa diversificação já sendo feita por você através da ETFs, onde daí você não precisa não ter esse sofrimento do, ai meu Deus, será que está na hora de eu sair? Será que não está? Porque invariavelmente você pode ser a pessoa mais especialista, você pode ser a pessoa que faz um relatório de recomendação de ativo, de compra e venda, você pode ser essa pessoa que vende esse produto, você pode ter certeza do que eu estou falando, você vai ter dúvida. Duvido que a pessoa não tenha dúvida. Duvido que a pessoa não erre, é impossível, ela erra. Tem pessoas que lidam melhor com isso, aí tá tudo bem. E tem outras pessoas que não vão lidar tão bem. Já que eu sei que eu não vou lidar tão bem, como é que eu faço para ter uma carteira que também tenha diversificação, mas que eu não precise ser a pessoa que vai estar lá analisando? E na boa, vi que assim, você realmente não tinha me contado isso, mas eu acho que essa tua decisão, esse exemplo foi perfeito, porque ela diz muito. Ela não foi só baseada, lembra do que eu estava falando da questão do prazo e tudo mais? Ela não foi só baseada no, peraí, eu estou vendo potencial se a empresa vai subir mais, qual é o cálculo que eu fiz aqui do valuation da empresa, se ela vai ter potencial de ganho, se ela não vai. Não, no fim do dia ela foi decidida com base o quê? No que eu estou precisando na minha vida agora que eu posso eventualmente já quitar e já ficar feliz, com o que de repente esse dinheiro... Essas são as decisões que a gente toma o tempo inteiro. É baseado no momento que a gente está vivendo. Já imaginou se fosse uma receita de bolo? Se fosse uma receita de bolo, seria um problemaço. Então, assim, não achem que diversificar significa que você tem que sair investindo em todas as ações, 20 ações diferentes, ter isso no seu portfólio que você não precisa, tá? Ouça o episódio lá sobre ETFs, a gente não vai falar sobre isso aqui, que não é o intuito, mas dá para você fazer uma diversificação sem ter essa coisa, esse negócio de ficar escolhendo o tempo todo. Agora é renda variável, não vai deixar de ser, tá? Não vai deixar de ser renda variável, não vai deixar de subir, não vai deixar de cair, não vai deixar nada disso. Pode ficar 10 anos andando de lado, pode ficar 10 anos andando de lado, mas através de uma outra abordagem.
E, inclusive, tem uma das formas de diversificar em renda variável é você não ter renda variável só de um país ou só de um mercado, justamente porque pode ser que algum país, sei lá, entre numa crise, sei lá, grande de lado por muito tempo, mas aí então tenha de outros e tal. A gente falou disso no episódio que a Carol comentou, de fundos ou ETFs, mas acho que a gente ainda pode, em algum momento, falar em mais detalhes sobre tipos de ETFs que existem. Se vocês procurarem, gente, vocês estão a um Google de distância de quase, né, de quais são os ETFs disponíveis, mas a gente quer trazer isso para cá mais ainda também, até com gente do mercado de ETFs.
Esse episódio, só porque eu não falei o número, tá? É o número 15. Esse episódio que a gente falou. E aí, como a Vicky falou, em algum outro momento a gente vai fazer um depois focado em ETF, que nem se a gente estava querendo comparar as duas formas de investir, né? O outro agora vai ser sobre como escolher ETFs.
E você me lembrou de uma coisa, que é... Eu já vi, tanto porque eu já fiz alguns momentos de consultoria ao longo da vida, mas porque enfim, tenho amigos que fazem também, e até você mesmo. Vejo clientes, às vezes, chegando com uma planilha com, sei lá, 20 investimentos, falando, me ajuda a organizar isso aqui, que eu tô com um monte de coisa. E aí você vai ver, ter investimentos demais, às vezes é até prejudicial, porque você meio que perde a visibilidade, o controle. Você tá pagando caro em um e não sabe, você teve um que tá com um puta de um come-cota, sei lá, e você não viu, ou o outro tá indo super mal, só que como você tem muitos, você não percebe que, na verdade, ele é ruim. Então, a gente, inclusive, vai fazer um episódio sobre isso, que menos é mais. Assim, é importante ter alguns, né, ter classes diferentes, mas também não se sinta, não tem benefício necessariamente você ter cada vez mais investimentos, você não precisa. Eu acho que é normal a gente sentir que ter mais investimentos é igual a diversificar, a gente já disse que não é, e além disso é mais prazeroso e mais prático você acompanhar o seu portfólio, você conseguindo ter visibilidade dele de uma forma simples. Cara, eu tenho esses... Eu não vou falar o número porque eu não quero ancorar ninguém. Mas, sabe, tendo esses poucos aqui e tendo tipos diferentes também. Seja, eu tenho o meu plano de retenção da minha empresa. Eu tenho... Tem gente que, enfim, ainda gosta da ideia do imóvel e a gente não vai julgar aqui, não estamos entrando nisso. Tenho o ETF X, tenho o ETF Y, enfim. Tenho a renda variável assim, tenho a renda variável assada. e tem meio que o seu time ali, a sua seleção, na sua seleção da Copa, e fica com a tua seleção da Copa, sabe? Não precisa ter mil tipos. E só para acho que fechar, a gente está chegando bem no finalzinho, a gente já cobriu praticamente tudo que a gente queria cobrir. O que eu queria trazer, acho que é uma analogia... Quer dizer, não é uma analogia, não. É só resgatando uma coisa que a Carol falou e resgatando uma coisa que eu falei. Ela falou, cara, a teoria é linda, a prática é bem mais difícil, porque, obviamente, a gente tem os nossos vieses, a gente tem nossas preferências, a gente é humano. Não tem duas pessoas que investem da mesma forma. Então, tem o ponto que ela trouxe, né? Ela teve uma experiência mais de 10 anos atrás que deixou ela com, não sei se é medo é a palavra, mas fez ela não gostar tanto de renda variável. E isso, assumir isso já é um ótimo, tipo, é um enorme passo. Porque a gente sabe, a gente assumindo quais são os nossos vieses, a gente já consegue se planejar e se programar tendo eles no radar. Pelo menos a gente diminui a nossa ignorância ao assumir qual que é a nossa ignorância. Faz sentido isso, cara?
100%. 100%. É exatamente isso. Dado que eu sei que a minha tendência natural é evitar essa classe de ativo, como que eu posso, nesse momento de racionalidade que eu tive, que não vai acontecer o tempo inteiro, me driblar de mim mesma para ter isso na carteira? Ah, vai ser através de um ativo que eu não tenha que pensar nunca onde eu vou investir? Vai ser através... Eu não sei, cada um vai ter a sua resposta, mas a gente precisa... Vira e mexe eu falo sobre autoconhecimento aqui, mas é porque eu acho que tem muito a ver com realmente com o mundo dos investimentos, sabe? Uhum. E com certeza a renda variável ocupa esse lugar para mim. Então, beleza, eu decidi, né, em algum momento qual vai ser a forma como eu vou fazer isso, e é esse o percentual, e é isso aqui que eu vou seguir agora, de uma forma que eu esteja confortável, que eu esteja vendo todo o resto. E por quê? Porque tem gente que poderia chegar à conclusão de que nem quer renda variável. A gente já falou sobre isso aqui. Cara, eu não quero renda variável, eu quero ter uma carteira diversificada só dentro da renda fixa, eu quero ter só esse ativozinho daqui, eu sei que eu não estou diversificado. Também tá tudo bem, tá? É melhor ter isso do que, sei lá, tá com seu dinheiro na poupança. O que a gente está querendo dizer aqui é que tem outras formas de, eventualmente, você ter algo um pouco mais robusto, mas não significa que você precisa dessa robustez toda se for para te dar calafrio, frio na barriga e, ah, meu Deus do céu, se eu não tiver renda variável, eu sou um investidor ruim. Não é, tá? Uhum. Vou começar a julgar aqui que o investidor ruim é aquele que muda de estratégia ano a ano, todo ano ele muda de estratégia. Isso é um investidor ruim. É um investidor que não faz movimento nenhum porque ele tem muito problema para sair da inércia, então ele fica sempre no mesmo ativo porque ele também... Isso é um investidor ruim. Agora, aquele investidor que já tomou conhecimento, já sentiu, eventualmente até já experimentou e viu que não é pra ele, gente, bato palma, sabe? Uhum. Assim, é se conhecer.
Só terminando, tem tudo a ver com o que você falou, né? Eu queria resgatar também uma coisa que eu tinha falado pra fechar, que é, além de ter esse conhecimento do que a gente sabe que a gente não gosta, o que deixa a gente mal, etc., é a gente também aceitar que a gente vai cometer, e não é nem cometer erros no sentido de tomar uma decisão ruim. Acho que essa não é a melhor palavra, mas por falta de uma melhor palavra, a gente vai cometer erro no sentido de, às vezes, a gente vai falar, putz, eu devia ter feito coisa, enfim, X. E aceitar que a gente tem que bancar as nossas decisões, porque é um caos. A gente está tentando colocar um pouco de ordem no caos. E o que, que é o caos? Eu não sei como que o mercado vai se comportar, eu não sei como minha vida vai ser... Eu não sei como eu vou me sentir. Tipo, são muitos não seis para a gente tentar organizar dentro de uma matemática que ela é muito fácil no computador e ela é difícil no coração. Então, é aceitar essa imperfeição. Assim, nunca vai ser perfeito, mas você vai ter que viver com as suas decisões. Então, tome decisões com as quais você vai conseguir viver. Assim, acho que foi isso que eu pensei. Tipo, qual que é o pior cenário se eu tomar a decisão A? E qual que é o pior cenário se eu tomar a decisão B? Com qual deles eu consigo viver mais, né? Qual que vai doer menos? Esse. Então, vamos nesse. E sabendo que pode acontecer o pior cenário.
Você sabe que isso que você acabou de falar, assim, já vale o episódio, né? Porque é uma das melhores formas de tomar decisão, é isso que você acabou de falar. Qual é o pior cenário que pode acontecer com A? Qual é o pior cenário que pode acontecer com B? Levem isso para a vida de vocês. Porque é total, isso ajuda muito. E, Vicky, eu vou me arriscar aqui a tentar resumir em 2 minutos tudo isso que a gente falou só para, né, solidificar, porque a gente vai falando e tal, e pode ficar um pouco abstrato na cabeça das pessoas. Vou tentar resumir, qualquer coisa você me corrija aí, Vicky. Vamos supor que você esteja hoje montando a sua carteira de investimentos, tá? Tá começando agora, do zero. Primeiro passo, reserva de emergência. Foca nisso. Beleza, sua reserva de emergência foi montada, ou tá chegando lá nos finalmente, você já tá querendo ali saber como é que funciona o resto. Segundo passo, você vai definir os seus objetivos. O que é definir seus objetivos? O que é que você quer com esse dinheiro e o prazo dele. Então, definiu o objetivo, definiu o prazo. Ah, esse daqui eu quero uma aposentadoria, eu quero um carro, eu quero uma viagem, vai definindo esses prazos, beleza. Terceiro ponto, entenda que valor é esse que você pode colocar, ou mensalmente, ou anualmente, mas de que valor mais ou menos você está falando para depois você começar a fatiar aí esse bolo nos investimentos que você vai fazer. Se você tiver essa ideia, é o melhor. Vai definir os pilares dessa sua carteira. Então, quais pilares, quais são as classes de ativos que vão estar na tua carteira? É a renda fixa? É a renda variável? É ativos no exterior? Quais são esses principais pilares que vão ter? A gente aqui tentou mostrar a importância de ter mais de um pilar, mas a gente também já fez os disclaimers necessários. Com base nesses pilares que você definiu, você vai definir os pilares, agora o percentual para cada pilar, que aí é onde está o dilema mesmo. A gente já falou aqui, não existe o percentual mágico, mas aí é onde está. Você vai tentar mais ou menos separar. Se você ficar com muita dificuldade percentual, às vezes até falo isso nos atendimentos, assim, quando a gente vai definindo. Vamos tentar pensar, se fosse uma apresentação em PowerPoint, em bolinhas pequenininhas, médias e grandes, pelo menos tentar ver quem é o coadjuvante na sua carteira, quem é o atacante, quais são esses papéis, só para você ter uma dimensão, não ficar assim naquela coisa do percentual o tempo inteiro. E dentro de cada pilar, aí você vai rechear ele com os possíveis investimentos, né? Renda fixa, a gente já falou, tem subtipos, aí você vai ter que rechear esses subtipos, renda variável, tenho formas também, vou rechear esses subtipos. Então, eu estou só indo do macro para o micro. E, no fim, gerir isso de alguma forma, né? Montou, você, de tempos em tempos, vai olhar, você vai aportar dinheiro novo, eventualmente vai ver onde está precisando mais, onde está precisando menos, vai seguir a sua estratégia. Esse passo que a gente falou aqui hoje é o passo que dá mais trabalho mesmo. Tá? É o passo que dá mais trabalho. Depois vem a execução e ajuste fino. Você nunca vai parar de fazer ajuste fino. Você vai ter um ajuste ali. Você vai se deparar com um dilema, um dia qualquer que você nem tinha previsto que ia se deparar, como a Vi que se deparou, como qualquer um de nós vamos nos deparar. E é isso, aprendizado contínuo. Investir, você vai investindo, vai investindo, vai investindo, vai ganhando maturidade, vai conhecendo novas possibilidades, as coisas vão mudando, mas a base está ali, que é colocar o dinheiro para trabalhar para você. No fim do dia, sobre isso que a gente está falando aqui. Aprender a colocar o dinheiro para trabalhar para a gente.
E aprender a lidar com os dilemas do investimento que... Eu não sei se é a palavra que é sofisticado, né? Mas a gente não tem esses dilemas com um Tesouro Selic na renda, na reserva de emergência, né? Você não vai ficar vendo a performance, não sei o quê. Então, é quando a gente vai para esse novo passo como investidora... que a gente enfrenta esses dilemas e que a gente tem que aprender a viver num mundo em que... Eu não sei se eu estou fazendo o que é o melhor, mas é o que está fazendo sentido e tem um racional por trás. E conseguir conviver com essa dúvida, né? Conseguir viver com essa incerteza. Então, se apega aí nessa estratégia, se apega no que você sabe que é certo e aí tem que... Só, entre aspas, né? Só continuar fazendo isso por 20, 30, 40 anos.
É isso aí. Gente, espero que o episódio de hoje tenha ajudado. Ele com certeza merece ser ouvido depois dos episódios que a gente falou aqui, mais técnicos falando, senão vai parecer uma conversa desconectada. Mas depois disso, eu espero que tenha sido útil para trazer um pouco mais de paz aí para o coração de vocês. Esse era o intuito aqui hoje, né? Trazer um pouco mais de paz de que não existe receita de bolo, somos únicos, mas que diversificar é importante. No fundo, esse é o resultado.
E a gente estava quase esquecendo, se você quiser consumir mais conteúdo para ajudar a digerir o episódio de hoje, a gente trouxe uma dica de um cara que a gente admira muito, a gente já falou dele, do Amuri. Inclusive, em breve, a gente está super animada. Em breve, a gente vai conseguir gravar com ele. Ele já topou, estamos bem animadas. Mas ele tem um episódio muito bom em que ele ajuda a trazer uma paz, né? A gente está terminando falando de paz e conseguir viver com essa incerteza. Acho que esse episódio dele ajuda muito nesse sentido. que é o episódio, bom, o podcast dele chama Uma Horinha Sobre Grana, e é o episódio número Horinha 68. É, tá, o nome do episódio é Tá Na Hora De, que é justamente essa polêmica de, nossa, agora tá na hora da renda fixa, tá na hora da renda variável, o que, que eu deveria fazer agora? E como isso não é produtivo, e na verdade, isso é o que a Carol falou, isso é sim um investidor ruim, né? De você ficar querendo pular de galho em galho, e aí sim, seu portfólio fica igual o prato lá no rodízio de churrasco que eu falei, que fica com 15 mil coisas, você foi pegando, tá na hora disso, tá na hora daquilo, e não é uma estratégia coesa, e ainda pior, você corre o risco de vender na baixa, comprar na alta, com esse papo de tá na hora do não sei o quê, e aí, na verdade, é um investimento que já tá caro, porque tá todo mundo comprando, e enfim. Então, esse é um episódio bem legal, Horinha 68, do Uma Horinha Sobre Grana, do Amuri. E a gente se vê daqui 2 semanas. Beijo.
Gente, se gostou, compartilhe e 5 estrelinhas, tá bom? Um beijo.